Falando de Livros.
Eu tenho o prazer de conversar com Evandro Afonso Ferreira, mineiro de Araxá, contista, romancista, livreiro. Mora em São Paulo desde antes de escrever a Bíblia, como ele me disse agora há pouco tempo. É autor do livro de minicontos Grogotó, lançado pela Top Books. Também tem os romances Arã e Erufuê. Ele escreveu recentemente um livro que lhe valeu prêmio da Associação Brasileira de Críticos de Arte de São Paulo, que é o romance Minha Mãe Se Matou Sem Dizer Adeus, como melhor romance. Bom dia, Evandro.
Bom dia, querida.
Grande prazer em falar com você e conversar sobre esse livro tão interessante, tão forte. E eu fiquei mesmo...
Meu.
Então... Minha Mãe Se Matou Sem Dizer Adeus, editora Record, 2010. Conta pra gente o que te motivou a escrever esse livro e como que você criou esse clima, ambientação. Como que é que você escreve, como você cria seus personagens, suas histórias?
Esse livro, propriamente dito, Minha Mãe Se Matou Sem Dizer Adeus, ele surgiu de uma ideia anterior que eu estava morando num quartinho da Angélica. Minha vida, todas as vidas de vez em quando viram de cabeça para baixo, a minha virou de cabeça para baixo um certo momento, e eu fui morar num quarto na Avenida Angélica, em São Paulo, e eu saía de manhã e só voltava à noite. Eu tive a ideia de escrever um livro cujo personagem sai de manhã e só volta à noite, porque ele não quer voltar para o quarto dele. É. E diante dessa ideia, eu escrevi um livro que chama-se Vim, Vi, Perdi, que eu fiquei um ano andando pela cidade de São Paulo, pelo centro, vendo as coisas, as pessoas, os mendigos e tudo que acontece numa cidade grande. Fiquei um ano anotando e surgiu o primeiro livro de uma trilogia, que na verdade será publicado em terceiro lugar. Eu fui invertendo as coisas. Nessa minha andança, eu parava de vez em quando para tomar um café e tal, e parei um dia numa confeitaria do shopping Higienópolis, cujos frequentadores são velhinhos, senhores e senhoras, de modo geral judeus, que ficam ali com seus respectivos acompanhantes ou enfermeiros, etc., tomando café.
Essa é a ambientação desse livro,
desse,
né?
Livro,
a gente sente isso perfeitamente aqui.
Exato. E eu pensei, olhando essa cena, falei, meu próximo livro eu vou escrever aqui sentado nessa confeitaria. Dito e feito. Eu terminei o Vim, Vi, Perdi, sentei numa confeitaria, a confeitaria Cristalo, do shopping Higienópolis, e fiquei também um ano, das 10 ao meio-dia, das 4 às 6. Sentava lá, pegava meu bloquinho e ficava falando telepaticamente com todos os frequentadores.
Então você é o próprio personagem?
Eu sou o próprio personagem e eu crio um personagem que está com seus quase 80 anos e
Exato.
Que fez um pacto com o diabo para finalmente escrever um livro com começo, meio e fim.
Uhum.
Ele nunca escreveu um livro com começo, meio e fim.
É, esse aqui só falta o fim.
Esse também, a morte não deixou ele terminar.
Só falta a palavra, fim.
E eu fui vendo o pessoal e para contrapor essas cenas, eu criei uma mãe que se matou e o personagem vai se lembrando da infância dele.
É muito interessante porque ele conta a relação com o pai. Apesar de ser um livro tão solitário, ele o tempo todo, ele dialoga telepaticamente com esses velhinhos que você disse. Ele o tempo todo, ele fala da relação entre os amigos judeus ali, o movimento dos amigos judeus.
Exato. E um detalhe importante, eu, Evandro, escritor, depois me tornei amigo deles. De vez em quando eu passo lá numa padaria lá perto do shopping de Anápolis, estão lá, eu sento, eles ficam torcendo por mim.
Sim.
Eu fui finalista do Prêmio São Paulo, eles ficaram torcendo, depois se decepcionaram porque ganhou o maravilhoso, gente finíssima, Rubens Figueiredo, mas eu estava entre os 10 competindo, eles ficavam torcendo por mim. De personagem eles viraram amigos.
Que interessante. Agora você tem o seu personagem... Tem essa coisa que ele comenta da mãe, da forma que a mãe se matou e tal, e com o pai, a relação com o pai e com a mãe, mas ele tem um apego muito grande pelas palavras, pelo vocabulário. Esse personagem seu vê na escrita a salvação, não é?
vejo na escrita a salvação e de um modo geral eu também vejo.
Pois é, eu queria saber para você o que, que é escrever.
Para mim escrever tudo. Eu cheguei na fase kafkiana, tudo que não é literatura não me interessa.
Uhum.
Eu só me apego à literatura, à palavra, ao ato de escrever e ler e conversar com os amigos, evidentemente.
E para que, que serve a literatura para você?
Para mim ela serve para não me matar.
Que ótimo.
Evidentemente, se eu fosse me matar, eu diria adeus, né? Porque o escritor é vaidosíssimo, ele não pode se matar sem dizer adeus.
Claro, claro, é isso.
Mas
mesmo.
A palavra, como o personagem fala aí o tempo todo, a palavra é minha âncora.
Uhum. A gente percebe pelo seu personagem que você também é um leitor voraz, que vai citando, tem um livro, está cheio de referências. A mais simples é a citação do o autor de Praga, que claro, você já falou aqui com a gente, é o Kafka,
é.
Né?
Ah, eu adoro essas referências, eu estou sempre citando alguém em todos os meus livros. Por exemplo, nesse Vim, Vi, Perdi, é um sujeito que está numa tristeza. Essa trilogia é muito melancólica, muito triste.
Uhum.
E nesse Vim, Vi, Perdi, o sujeito está numa cidade grande e ele quer ir para algum lugar para não voltar mais. E num certo momento ele diz, eu quero pegar uma estrada e não entrar duas vezes na mesma paisagem. Quer dizer, já faço uma referência a Heráclito, que dizia, né, que não se entra duas vezes no mesmo rio. Então eu vivo fazendo essas citações, essas referências, brincando, porque como eu tive dois sebos,
sim,
eu li muito, vivia no meio dos livros, eu adoro. Esse é meu lado, digamos, borgiano, que eu fico citando, brincando com as coisas de outros livros.
E seu personagem também fala muito da minha amiga filósofa, né? O tempo todo cita
minha amiga
filosofia.
Filósofa, na verdade, ela existe, que é a Márcia Tiburi.
Que é uma grande amiga filósofa, né?
É, amiga.
Que também é dali de Higienópolis.
Isso, também de Higienópolis. E ela, nós damos uma oficina na casa dela toda quarta-feira. E quando eu a conheci, eu estava escrevendo esse Vim, Vi, Perdi,
uhum,
e ela, e de vez em quando a gente tomava café lá, na, aí em homenagem a ela, eu criei uma filósofa que não ia aparecer mais, claro, né, mas que o narrador vai se lembrando das quartas-feiras que ela aparecia. E aí eu faço uma brincadeira que no livro eu crio... eu falo que a mãe da amiga filósofa se matou e disse adeus. Aí eu,
sim,
vou criando uma carta que a mãe da amiga filósofa deixou, e ela muito triste com o fato de a mãe do narrador não deixar uma carta, ela doou a carta da mãe dela para o narrador.
Uhum.
Aí é uma brincadeira que eu faço e vou montando uma carta da mãe, mas que eu invento através do próprio texto da Márcia.
Sim, é muito interessante. E sempre, cada capítulo você abre, é domingo, chove, choro. Está sempre chovendo,
está
sempre
a manhã inteira chovendo.
Meu último domingo, ele comenta.
É, um domingo, amanhã de domingo, eu imaginei uma manhã de domingo que vai haver um cataclismo só para ele, o narrador.
Sim,
o
troveja
mundo vai
muito,
acabar para ele.
Relampeja também.
Isso,
tem uma
e a coisa vai inundando, e aí, chegando quase no fim do livro, só ele vai naufragar ali naquele shopping.
Uhum, naquele shopping. Shopping é por sua conta,
é
não pelo...
que eu chamo de templo moderno.
Agora, Evandro Afonso Ferreira, autor de Minha Mãe Se Matou Sem Dizer Adeus, entre outros livros. Você tem um livro que é de humor. O seu primeiro livro é um livro de humor.
Sim.
Que dizem que você renega. Que tá...
Eu não renego. O que acontece é o seguinte...
Bombons recheados de cinta.
É, bombons, eu tenho, eu colaborei com o Pasquim, não é que eu não renego, não. O que acontece, eu gostaria, a minha vida é cheia de frustrações.
Uhum.
Eu gostaria de ser o Milô Fernandes, não consegui. Eu queria ser humorista do livro do Milô, mas eu não cheguei nem aos pés.
Mas...
E agora, como escritor, eu quero ser um escritor no nível do Antônio Lobo Antunes. Pelo jeito, não estou conseguindo. Então, eu sou cheio das frustrações. E o humor, eu escrevi uns 3 livros de
Mas
humor.
As pessoas são geniais pelo que elas são.
É...
Não é?
Mas é bom ter frustração, é uma delícia.
Pois é, isso para a palavra, para a literatura, é maravilhoso.
É, bom, eu costumo brincar com a Márcia, minha amiga, que eu digo assim, tudo que é ruim para a vida é bom para a literatura. Então, para o escritor, quanto pior, melhor.
Ela também tem umas coisas assim, meio nubladas, né?
Sim,
meio
ela cinza. Ela é totalmente nublada, ela é chuvosa.
Cinza, ela. A filosofia é cinza.
É, a filosofia é cinza, exatamente. É um livro muito bonito. Ela fala de Becker, de Kafka, de um monte de gente. Ela é muito bacana, é uma pessoa muito bacana. Me dou muito bem com ela.
É verdade.
É como eu, polêmica, agitadora. Somos, de certa maneira, do bem. Queremos mal a ninguém, nós só agitamos.
Quando você dá de presente pra gente uma literatura tão boa, isso já quer dizer que você está de bem com a humanidade.
Ah, sim, sem dúvida.
Não é?
E tem aquela rabugice que todo escritor tem, aquela coisa inquieta, né, de sempre se achar o pior dos mortais, que é o único perdedor do mundo, né?
Mas na vaidade ele é o melhor.
Não, a vaidade, isso aí não tem como fugir dela, né? Porque o sujeito, a partir do momento que ele escreve, ele quer aparecer, ele já tem vaidade. Uns mais, outros menos, né, evidentemente.
Mas me conta aqui uma coisa, o que que esse prêmio da Associação Paulista de Críticos de Arte, que elegeu Minha Mãe Se Matou Sem Dizer Adeus como o melhor romance de 2010, significou para você?
O prêmio tem duas coisas, tem o prêmio em dinheiro, que é maravilhoso, que é o que eu quero ganhar um dia, que evidentemente que ninguém é hipócrita, a ponto ou louco a ponto de rasgar dinheiro e dispensar. Eu estava concorrendo a um prêmio de São Paulo, que é um prêmio maior importância no sentido de dinheiro, que são 200 mil reais. Eu bati na porta, quase ganhei, mas não ganhei. E o APCA é um prêmio que não tem dinheiro, mas tem credibilidade. É maravilhoso, é uma festa lindíssima. E ele, o que que ele representa? Ele representa que enriquece a tua biografia e que você consegue um pouco mais de respeitabilidade no meio, mas o prêmio que todos nós escritores almejamos é o prêmio em dinheiro. Qualquer escritor que falar o contrário está mentindo para você, viu?
Ele está sendo gracioso, né?
Está sendo gracioso, está sendo poetinha de esquina, porque o escritor, de modo geral, é um pobre diabo, ele não ganha dinheiro vendendo livro.
Isso as pessoas não sabem muito, né?
Mas como é difícil que tem, eu tive dois cedos em uma livraria, ajudei a montar uma livraria na Avenida Faria Lima, em São Paulo, livraria enorme. É muito difícil, mas é dificílimo vender livro. Quem vende livro é Paulo Coelho, Ziba Gasparetto, sei lá mais quem é isso. Os escritores, digamos, tradicionais, quem se preocupa com uma ficção, com histórias e trata bem da palavra, ele geralmente não vende livro, nada. Uhum. Todo esse pessoal que você conhece, pode citar qualquer um, conheço todo mundo. Você fala Milton Atum, Bernardo Carvalho, João Baldo Ribeiro, etc, etc, não vende nada. Não vende nada assim, no sentido de vender para sobreviver.
Sim.
Você pode dizer que todo
não
escritor...
paga o aluguel, né?
Não paga. Você pode dizer que todo escritor ou dá aula ou escreve em jornal ou tem algum emprego.
Mas eu acho que enriquece a alma de muita gente.
Ah, sim.
Não
sem
é?
Dúvida.
Não
e do próprio também, né?
Claro, claro.
A gente resmunga, se inquieta, mas não para de escrever, né? É a nossa vida.
A resmungação faz parte da nossa vida.
Faz parte.
Evandro, mas essa trilogia, esse... Então, Minha Mãe Se Matou Sem Dizer Adeus, qual o número dele?
Não, é o primeiro. Eu chamo trilogia para me orientar.
Sim.
Mas, na verdade, é o primeiro livro de uma série de três. O próximo vai sair em março, pela Record também. Chama-se O Mendigo que Sabia de Cor os Adágios de Erasmo de Roterdã.
Nossa, que nome longo.
Todo mundo briga, fala, não vai caber na capa.
Será O Mendigo.
É O Mendigo. Na verdade, é quase que um mini conto, né? Mas agora, o que aconteceu comigo? Eu publiquei 7, 8 livros com uma palavra só. Assim, Grogotó, Araã, Erefuê, porque ao longo de 15, 18 anos eu montei um dicionário próprio de quase 3 mil palavras, todas palavras sonoras.
Então, do Tupi-Guarani e do Iorubá.
Tem de tudo.
Tem de tudo?
Tudo que você possa imaginar tem nesse dicionário de espanhol, italiano.
Você vai na origem das palavras.
Eu vou na origem das palavras, são palavras sonoras. Sim. Uma vez eu vejo, quando eu tinha cedo, eu vi uma palavra que me chamou a atenção, bangalafumenga, que é uma gíria carioca do século passado. Eu achei sonoro e comecei a guardar, a anotar essas palavras, e cheguei a ter 3 mil palavras.
Publicou esse livro?
Publiquei não, guardado, mas ultimamente eu abandonei essa coisa de me preocupar muito com a sonoridade das palavras, me preocupar com a forma. E nessa trilogia, vamos dizer assim, eu me preocupo mais com o conteúdo, embora não abra mão da sonoridade, da beleza. Eu gosto de texto bonito, eu sou da família dos textos bonitos.
Com certeza você produz textos bonitos.
O que quer dizer, né? Eu quero dizer com isso. Eu vou dar um exemplo. Entre Machado de Assis e Graciliano Ramos, eu fico com Graciliano Ramos, pela beleza do texto.
Sim.
Então eu nunca me empolguei muito com história. Eu gosto da beleza, né? Eu tenho uma meia dúzia de escritores preferidos que todos escrevem maravilhosamente bem.
Uhum.
Posso até dar umas dicas para os seus ouvintes.
Então, por favor, de autores vivos.
Eu vou te dar os meus deuses e vou citar os livros. Por exemplo, Os Passos em Volta, de Herberto Helder, um poeta português que escreveu um livro de prosa. Uma das coisas mais lindas que existe, chama Os Passos em Volta. Tem uma edição portuguesa da Cília Alvim, mas tem também uma editora do Rio.
É poeta.
É um poeta que tem hoje seus 90 anos, mas escreveu um livro de prosa, que é uma coisa linda, chama Os Passos em Volta. Maravilhoso, cara. Mas esse livro de prosa em especial é uma coisa linda, linda, linda. Número 2, esse é português. Um escritor que é do leste europeu, um polonês, que foi morto pelos nazistas num campo de concentração, cujo nome é Bruno Schulz.
Bruno Schulz.
Esse Bruno Schulz escreveu apenas 2 livros.
Que você cita também nesse livro.
Eu cito nesse livro.
Uhum.
Ele escreveu apenas 2 livros. Sanatório e Lojas de Canela.
Mais um autor, porque a gente tem um tempo mais ou menos reduzido aqui no rádio.
Então, Kawabata, Casa das Belas Adormecidas, um japonês. Não se tem um japonês, um polonês e um português.
Um brasileiro.
Brasileiro.
Vivo.
Vivo não, só vou citar morto.
Ah.
Não, esse negócio de vivo não cai nessa armadilha mais. Se encontra com um amigo, tá vendo? Você citou fulano.
Mas eu pedi só um.
Vivo?
Vivo, um só.
Ai, meu Deus.
Não precisa ser o melhor.
Não, eu vou citar um ótimo, Juliano Garcia Peçanha.
Juliano Garcia Peçanha.
Ele é extraordinário.
Brasileiro.
Brasileiro,
né?
Vivo, filósofo, mora em São Paulo, escreveu 3 livros. Um deles, Certeza do Agora.
Não conhecia, hein?
Ele é pouco conhecido.
Eu entrevisto todo dia um autor e tem muita gente boa.
Mas deixa
boa
eu falar meu morto preferido.
Sim, seu morto.
Cornélio Pena.
Que é o brasileiro.
Que é brasileiro, que escreveu A Menina Morta. É uma obra-prima. Pouca gente conhece.
Sim. Evandro.
Querida.
Eu poderia ficar com você o resto do meu dia.
Eu ficaria
dia
a vida inteira.
Conversando sobre literatura e esse repertório que você tem é absurdo, é maravilhoso.
Obrigado.
Eu acho que as pessoas primeiro têm que ler o seu livro, Minha Mãe Se Matou Sem Dizer Adeus.
Obrigado.
É um livro fino, pequeno, a gente lê rapidamente no final de semana, mas é de uma profundidade imensa.
Obrigado, obrigado, obrigado mesmo.
E é isso, a gente volta a conversar depois que sair o mendigo, tá bom?
Tá bom,
ano que
volto
vem.
Sim, muito obrigado, um beijão pra você e
pra
todo mundo.
Um grande abraço.
Outro, tchau.
Tchau,
obrigado.
De nada.
Tchau.
Eu conversei com um mineiro que mora em São Paulo há muitos anos, Evandro Afonso Ferreira. Ele tem o último livro publicado, é Minha Mãe Se Matou Sem Dizer Adeus, publicado pela Editora Record. O livro é belíssimo.